Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com o boi. A pressão continua lá no Mato Grosso, ela começa a ficar mais visível, pressão dos frigoríficos para tentar diminuir, derrubar aí os preços da arroba. A gente vai conversar agora com o Neto Gouveia, presidente da Comissão de Pecuária lá da FAMATA, Federação de Agricultura e Pecuária lá do estado do Mato Grosso, pecuarista também ali na região de Cáceres, no Mato Grosso. Ele vai contar um pouquinho para a gente do que ele está vendo em relação à negociação, à comercialização, o que de fato tem acontecido em termos de negócios lá no Mato Grosso. Neto, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Antes de entrar no ar, você me contava que a pressão dos frigoríficos está se intensificando. O que está acontecendo aí, Neto?
Muito boa tarde para vocês, aí um bom dia para nós aqui ainda, Alex. Além da FAMATA, agora a FAMATA tem um acordo com a CRIMAT, a Associação dos Criadores do Mato Grosso, onde agora eu vou ser como representante também. Nós vamos estar transferindo os problemas, os créditos, os débitos da pecuária para a CRIMAT fazer frente a todos esses problemas aí que a gente... Né? As associações defendem um produtor com os direitos executados, lembrando dos seus defeitos, dos seus deveres, né? E a gente precisa defender um bom produtor rural. Isso é o que a gente quer. Então, nós estamos travando aqui, eu não sei que tipo de um monólogo, a gente precisa de um diálogo. Nós fazemos parte da cadeia, nós somos um dos elos da cadeia, né? A gente chama do pasto ao prato. Então, houve um leite no fogo aí, um aumento expressivo até da carne, mas, na verdade, a gente considera que isso foi uma correção de valores. Nós fizemos há 4 anos e meio com o boi estacionado na faixa de R$ 140, R$ 150. Então, agora, ele conseguiu chegar num patamar mais confortável para a gente fazer as nossas trocas de insumos que nos são obrigados no nosso dia a dia, né, Alex?
Uhum. Mas no auge aí das negociações, no auge dos negócios, quanto se vendia o boi aí, Neto? Quanto se conseguiu pela arroba?
Pô, nós saímos de um boi de 150 praticamente, o teto que a gente teve acesso aqui foram R$ 220, que é os frigoríficos de São Paulo estavam buscando, e algumas plantas daqui também chegaram a operar com R$ 220, né, para descontar o fundo rural e com o prazo. Teve algum negocinho à vista nesses valores também. Então... eu sou de uma época, Alex, que eu cheguei no Mato Grosso há 20 anos atrás, eu comprava uma bola de arame com arroba de boi. Hoje a bola de arame está R$ 340 e a arroba de boi querendo estacionar nos 200, né? Uhum. Então, hoje estão tentando praticar aqui um preço de 160, 170 em fêmea de vaca, no Vila consegue um melhor preço, e vaca e boi na faixa de 180, mas não está saindo o negócio. Né? Eu acho que os poucos bois que ainda restam de coxo e o boi de pasto do semi-confinamento, né? Não está colando esse preço, não. Então, a gente está guardando ponto de referência. Qual vai ser o preço de referência para a gente poder trabalhar no segundo semestre? A reposição deu uma endoidada, aí teve nego pagando de R$ 2.000 no bezerro. Agora ele deu uma acalmada, então está todo mundo aguardando qual vai ser o ponto de equilíbrio para poder se trabalhar.
Ok? Ok. Então baixou de 220 no preço máximo aí que vocês conseguiram para uma oferta de 180, mas que não está tendo negócio, não está evoluindo a negociação. Mas como é que os frigoríficos estão se abastecendo, Neto?
Sempre tem alguém que entrega. E outra coisa, naquele boi a termo, que os negócios foram negociados há 4 meses atrás, 6 meses, ou alguns mais recentes, de 3, hoje tem muito produtor honrando, praticamente todos os produtores que eu conheço estão honrando os compromissos assumidos, independente de estar assinado ou não, que eu acho que isso é uma obrigação, não estou falando isso como vantagem nenhuma, que eu acho que é obrigação honrar o que foi tratado, né, cumprir o que foi tratado. Boi de 156, boi de 162, foi travado lá atrás. Então, muitas das plantas ainda estão recebendo essa carne de promoção, né, vamos falar assim, que era um preço que estava se desenhando no mercado, e ele deu essa reação interessante, necessária para acontecer no mercado também. Então, agora, o preço, quando a gente fala um preço atrativo, confortável para quem? O produtor que recebe, que trabalha, que produz, ele tem que ser remunerado por isso. Agora, mercado consumidor, lá no final, lá na gôndola, vai suportar pagar quem ganha um salário mínimo disso? Nós vivemos de 30% de exportação na regra, arredondando aí, de 70% de mercado interno, mas nós acreditamos que esse mercado ainda vai levantar dos valores praticados há 15 dias atrás, que seriam os R$220 a partir de janeiro.
Muito bem. Bom, mas por enquanto, o que está acontecendo então é que as escalas elas estão andando, mas com um boi, como você bem colocou aí, de promoção. Aquele boi comprado lá atrás ainda a preços menores. Mas vai chegar uma hora que esse boi vai terminar, né, Neto? E os frigoríficos, eles paralisaram praticamente compra de animais novos, em novos patamares de preços, pelo que eu estou entendendo.
Bem, eu tentei até vender uma mercadoria ontem, hoje de manhã, liguei alguns frigoríficos, a grande maioria meio sem preço, e outros, quando quer oferecer 180 aí, sabe? Então, não está colando, tá alguma coisinha bem pingadinha, de conta gota, às vezes que está indo, as pessoas têm 13º, tem Natal chegando aí, tem folha de pagamento, tem os compromissos assumidos dos venenos, comprar dos insumos, que muita coisa vence agora no final do ano. Então, alguma coisinha precisa de ir saindo e tem que honrar esse compromisso. Mas não naquela fartura toda. Uhum. E nós estamos na capital do boi do Mato Grosso aqui, que nós temos mais de... O Mato Grosso tem mais de 30 milhões de cabeças e Castro tem 1.120.000, vamos falar 1.180.000. Então, a gente anda, voa por aqui tudo e não consegue ver essa fartura toda de boi pronto, boi acabado, né? Que é o boi escorrido, é uma coisa. O boi bem acabado, que é uma mercadoria que a gente tem tentado fazer, não temos conseguido fazer para colocar uma coisa bonita para o consumidor ver lá na gôndola.
Agora, ô Neto, dá para afirmar, então, que as compras estão meio que paralisadas aí no Mato Grosso? As compras novas,
sim,
obviamente?
Você vê, no estado do Mato Grosso, praticamente 80% do abate, ele é regido por 3 ou 4 grupos, né? Que tem várias plantas esparramadas ao longo desse imenso Mato Grosso aqui. Então, dentro de uma organização deles lá, de uma necessidade deles, eles fecham as plantas, né? Algumas plantas param mesmo, paralisam agora do Natal para o Ano Novo, retomam em janeiro e eles ficam redirecionando alguns abates para outras plantas. Isso alguém entende como pressão, alguém entende como necessidade de organização como empresário, né? E a gente precisa de ver... Agora, voltando em janeiro, esse ponto de equilíbrio ele deve ser atingido agora ainda, acho que final de dezembro, uhum, para janeiro, principalmente na primeira quinzena de janeiro.
Mas já
aí
tem...
Eu acho que vai ser ditada a regra, vai ser ditado os preços para se trabalhar no primeiro semestre de 2020.
Mas já tem essa sinalização de férias coletivas, então? A partir de quando isso está acontecendo?
Sim, várias plantas já anunciaram, estão divulgando nos seus sites, nos seus grupos lá de WhatsApp, alguns clientes já que já estão, vão estar paralisando a partir da semana que vem já, né? Agora, isso é o quê? Isso é falta de boi? Hoje nós temos muito boi sendo exportado em pé, que é uma boa alternativa também para o produtor sair. Eu acho que não o boi magro, né? Acho que nós temos que exportar o boi em pé gordo, né? Mas aí cada um é dono do seu negócio. Nós já exportamos hoje o Brasil todo para mais de 140 países. A gente fala muito em China, mas está entrando a Indonésia, tem um monte de gente nos comprando e recomprando, que eu acho que é interessante, né, numa parceria duradoura. Mato Grosso, só Mato Grosso exporta para mais de 100 países. Então, esse filão novo aí da China foi muito interessante, o apetite chinês para alimentar 1.400.000.000 de pessoas. Está entrando a Indonésia agora, que aproxima-se das 300 milhões de pessoas. Então, são pessoas que estão... reconhecendo no Brasil uma carne de qualidade também, e claro que para eles também é uma carne de um preço, uma guerra comercial, um preço bacana para eles também.
O que você está colocando para a gente é a expectativa de que esse mercado volte a se aquecer no início de 2020. No entanto, nesse momento, a tentativa é de esfriamento aí desses preços, certo, Neto? Frigoríficos paralisando compras, frigoríficos sinalizando férias coletivas aí para a próxima semana. Hoje no estado são quantas plantas produtivas aí? Quantos frigoríficos atuando?
Operando, nós temos hoje em torno, nós vamos falar de umas 27 plantas.
Tá. E a maioria deles tem sinalizado essas férias coletivas?
Determinado grupo. Ele tem, por exemplo, às vezes 8 plantas no estado. Ele fecha 3 e continua operando com 5. Aí ele se arranja lá no jeito que quais são as melhores para trabalhar e as melhores para fechar. Aí eles vão mexendo lá. Tem alguns abatedouros também municipais, né, que acabam absorvendo aí pouca coisa, mas para alimentar os açougues locais, as plantas, alguns donos de mercado grande têm a sua planta também que consegue alimentar o negócio dele, tudo com o serviço de inspeção municipal certinho, ou serviço de inspeção estadual. E as coisas vão rodando, né? Hoje tem várias cooperativas de carne ao longo do Brasil aí absorvendo esse mercado também, que acho que é um sonho nosso aqui também, de trazer umas Maria Macia lá do Paraná, um exemplo aí já para trazer para o Mato Grosso. E, então tem muita coisa sendo desenhada. E agora o que a gente precisa de praticar, eu acredito, Alex, é que nós somos um elo da cadeia, nós não somos adversários, nós não somos inimigos de frigorífico, de jeito nenhum. Nós somos os fornecedores da matéria-prima, nós precisamos de conversar mais, nós precisávamos de ser remunerados por um couro de 40 quilos que nós vendemos e não recebemos nada por ele. Nós precisávamos de participar, eu acho que a margem de lucro do açougue, tem gente que trabalha com 30% até 40%, precisava de ser diminuída para chegar um valor mais aceitável pelo consumidor final e não debitar isso ao produtor, né? Essa fatia, essa margem não é nossa. Então, nós precisávamos de conversar melhor para dar uma ajeitada, como diz o mineiro, nesse negócio todo.
Muito bem. Bom, mas de qualquer forma, o frigorífico está tentando pressionar as cotações, mas o produtor não está muito aceitando esse novo patamar, né, Neto?
Não, é até porque não é que a gente ficou bem acostumado com o preço, de um preço que veio para corrigir o nosso valor, né? Claro que você assistindo aí recordes de exportação, só notícias boas, aí nós estamos aí ó, encerrando, o Ministério da Agricultura vai encerrar em 2021 o controle de aftosa, não o controle, a vacinação, nós vamos ter o status de zona livre sem vacinação. Com isso, nós vamos atingir novos mercados que melhores nos remuneram, tipo Coreia, Japão, onde eles exigem a compra de zona livre sem vacinação. Então, tem muita coisa andando e está tendo muita notícia boa para o mercado. Nós não podemos trombar numa notícia ruim aí, numa questão sanitária, que pode dar uma avacalhada no nosso negócio. Agora, o produtor, eu te garanto, tem feito a sua parte, sabe, a sua parte de sanidade, de nutrição, para imprimir qualidade, para fazer um negócio bem certinho. E o ano está aí, o Brasil tem essa coisa aí, essa história toda de meio que dar uma parada aí de Natal para o Ano Novo. Nós conseguimos, nós continuamos produzindo. Estamos lá com o trator rodando, matando cigarrinha, matando lagarta, plantando capins novos, variedades novas para ter uma melhor nutrição do seu rebanho. Essa é uma época de estação de monta, todo mundo disseminando, fazendo transferência de embrião. O pau está quebrando normalmente nas regiões de produção aqui de pecuária.
Muito bem. Ou seja, a gente tem um problema pontual aí na tentativa de se buscar esse tal equilíbrio no preço da arroba. Dessa vez é o frigorífico que está tentando aí reduzir as cotações. Com que argumento, Neto? O que os frigoríficos alegam para vocês para tentar reduzir essas cotações?
A afirmação principal é que as câmaras frias estão cheias e o trem deu uma trombada aí, né? Não está sendo um alcatra, às vezes sendo vendido a R$ 22,25 o contrafilé. Então, digamos que o trem deu uma trombada. E às vezes não é bem o que a gente vê nos centros consumidores aqui, pelo menos no Mato Grosso, a gente especula muito lá no em Minas, em Goiás, em São Paulo, claro que o churrasco ficou mais caro, né? e tem uma tendência de fim de ano, festas natalinas, aumentar o consumo de peru, de tender, de carneiro, de porco. Tem uma tendência de ter um consumo, a proteína vermelha, assim, um pouquinho deixada de lado, mas por poucos dias aí. E tudo se retoma normalmente ao longo das festas de final de ano para o verão aí, todo mundo para as praias. Então, o consumo eleva-se novamente.
Muito bem. É questão de tempo, né, Neto? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. O importante é isso que você falou, o produtor também manter essa postura mais retraída diante de uma pressão tão intensa, né? Se ele julgar necessário, se ele precisar vender para cobrir alguma conta, enfim, a decisão é dele. No entanto, a perspectiva de continuidade ou de preços em outros patamares aí para arroba é muito grande para 2020, certo?
Sim, e nós acreditamos e torcemos para que esse valor chegue em vida e que o poder aquisitivo do brasileiro se melhore cada vez mais para estar comendo bem, né? A gente tem brincado com aquelas pessoas que são os urbanoides, que a gente chama, que não tem a menor noção. Ele acha difícil, está achando carne cara. Vamos fazer o seguinte, compra uma vaca vazia, vai tentar emprenhar ela ou disseminação de sal de monta natural no seu quintal, espera mais 10 meses para ela parir, se ela não abortar, não der um problema reprodutivo, ela não abortar. Depois você vai tratar desse bezerro mais 2 anos e meio e mata ele e faça as suas contas, tá? O que deu certo para você, sem contar que esse bezerro pode ter sido comido por uma cobra, morrido por uma doença, caído um raio na cabeça dele, ou quebrada a perna, então um monte de outra coisa. Então, é um desafio aí para quem acha que a vida do produtor é assim, tão redondinha assim, sabe? Então, as coisas não tem nada fácil nessa vida. Eu acho que eu respeito todas as classes produtoras, todo o comércio, toda a indústria, e a gente tem que ter o nosso merecido valor também, né, Léo?
É isso aí. Resumiu bem, Neto. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre bom te ouvir, a sua participação aqui com a gente. Volte sempre.
Eu que agradeço, um excelente final de ano aí, com bastante carne vermelha na mesa de todos aí, com bastante fartura aí. Até um outro dia, Alex. Bom Natal, bom Ano Novo a todos.
É, igualmente para você, Neto. Obrigado, um abraço, até 2020.
Tá aí, né? Amém, assim seja.
É isso aí. Tá aí o Neto Gouveia, presidente da Comissão Pecuária da FAMATO, na Acrimate também agora, como ele bem explicou no começo da entrevista, trazendo um pouquinho das informações do mercado lá no Mato Grosso. Segundo o Neto, os frigoríficos, eles deram uma paralisada aí nas compras, estão se abastecendo com animais comprados lá atrás, a preços, segundo o Neto, de promoção, né? Aquele gado contratado a termo que começa, que ainda está sendo entregue, os poucos animais estão entrando, portanto, na fila de abate. A partir da semana que vem, muitas unidades estão sinalizando aí férias coletivas, já para a próxima semana, portanto, e isso deve diminuir a pressão de demanda lá no Mato Grosso e justificaria, portanto, um recuo nos preços. No entanto, o pecuarista não está aceitando esse novo patamar de preços, que nesse momento está sendo aí em torno de R$ 180 para o boi gordo e de R$ 160 a R$ 170 para fêmea lá no Mato Grosso. Ou seja, o pecuarista vai esperar, pelo menos na visão do Neto aí, o início do próximo ano, só negociar aquilo que ele precisar nesse momento, para que daí sim, no início do próximo ano, com outra perspectiva de consumo, demanda seguindo aí importante, interessante no mercado interno e mais a demanda externa, isso pode voltar a dar um certo ânimo para o mercado do boi. Mercadinho morno, portanto, nesse finalzinho de ano, finalzinho de 2019. Vamos aos preços? Vamos ver como estão as negociações no mercado futuro lá na B3, lá em São Paulo. De olho na tela, dezembro, R$ 209,90, subindo 0,94%. Janeiro, R$ 203,50, uma alta de 0,49%. Fevereiro, voltando para acima dos 200, 201,50 nesse momento, alta de 1,05%, e o março de 2020, R$ 198 por arroba, alta de 1,36%. O indicador Esalq B3, medido pelo CPEA, fechou ontem com alta, voltou aí a subir 1,94% de alta, a R$ 220,85, indicador marcando, portanto, uma evolução dos preços. Na última sexta-feira, a gente já viu esse avanço das cotações do indicador acontecendo e ontem a confirmação de que a alta continua. Isso vale para o estado de São Paulo, que é a média dos negócios apuradas aqui no estado de São Paulo, o indicador Esalq medindo, portanto. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você.